Bom, primeiro cumprimentar toda a população de Bandeirantes, agradecer a vocês, ao Osvaldo, ao Zé Bolinha, pela oportunidade de deixar o espaço aberto do microfone e dizer que estou muito feliz de estar em Bandeirantes, né? Eu tenho 39 anos, sou vereador da cidade de Curitiba, estou no meu terceiro mandato na capital do Paraná. Disputei uma eleição há um tempo atrás, em 2018, para deputado estadual, acabei não me elegendo, mas sete deputados acabaram fazendo menos votos e, por conta dessa questão da legenda, a gente acabou não entrando. Mas o objetivo aqui realmente é conhecer a realidade do município. A gente tem feito algumas parcerias com lideranças da região e dizer que estou muito animado, entusiasmado, porque nesse meu terceiro mandato em Curitiba eu faço um trabalho muito bacana na área da pessoa com deficiência. Em 2006 eu acabei perdendo meu braço num acidente de trânsito, um acidente muito grave ali perto de Campo Largo, na capital. E depois disso eu comecei a trabalhar essa política de inclusão, né, de crianças com deficiência na escola, fazendo uma visão mais humana da política, principalmente nessa área que me levou já em Curitiba no meu terceiro mandato.
Agora, esse trabalho que você desenvolve, essa inclusão, a partir de que princípio você coloca hoje a situação que vivemos no nosso estado e também a sua perspectiva a nível federal, do atendimento, do respeito para quem tem com essa?
Bom, na realidade a gente tenta trabalhar em alguns tripés, né? Mas primeiro a conscientização das pessoas, né? Que a deficiência ela não é uma doença, né? Então fazendo esse trabalho de conscientização. No segundo momento, fazendo um trabalho muito forte na área da educação, porque uma pessoa com deficiência, dependendo logicamente da idade que ela tem todo o direito de estar numa escola e fazer esse trabalho de inclusão dentro da escola, com profissionais capacitados, com pessoas capacitadas, ajudando os professores, que muitas vezes, até eu digo coitados no bom sentido, porque não tem incentivo e uma capacitação. E também em Curitiba, a gente aplica isso muito forte no modelo de saúde para que faça o diagnóstico precoce e possa ter uma evolução. Logicamente que quando você parte para um projeto em âmbito federal, o teu intuito é colocar isso em todo o território, logicamente, nacional, mas principalmente no estado do Paraná, que é onde a gente mora. Então, na nossa interpretação, nas nossas viagens, a gente tem sentido ainda que alguns municípios, algumas regiões, carecem desse debate, né? Começar a debater esse tipo de assunto também como uma prioridade. Então, nós estamos aqui tentando alavancar principalmente esse assunto, para que se lá na frente a gente tiver êxito no nosso pleito, né, naquilo que a gente está pensando para frente a nível de estado e de país, poder levar isso para todo o Paraná.
Muita gente fala hoje de inclusão social, mas essa inclusão parece que a gente só vê no papel e todo mundo falar que é bonito, né? É bonito falar da inclusão social, disso tudo, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente vê que são poucos que praticam.
Veja, Oswaldo, as pessoas confundem muito isso, né? Porque a palavra inclusão não é você, por exemplo, incluir socialmente, não significa você só dar a educação, ou você só dar a saúde, ou você a alimentação. Isso parte desde da empregabilidade, né? Da capacitação, de você realmente conseguir transformar uma vida com ações concretas, né, com disposições concretas. Então, essa questão de ação social, de inclusão social, ela fica muito vaga se você não tiver, de fato, políticas públicas transformadoras. Então, para te dar um exemplo do que eu quero dizer para você e para os nossos ouvintes. O que eu fiz em Curitiba foi a lei, por exemplo, do diagnóstico precoce do autismo. Uma criança que tem o autismo e ela é rica, a mãe e o pai tem dinheiro, tem condição, ela consegue diagnosticar o seu filho num médico que ela pague. Mas como faz essa pessoa dentro do SUS? Então nós colocamos uma pessoa que não tem renda ou que tem uma dificuldade financeira. Então nós fizemos em Curitiba, nas 111 unidades de saúde, esse diagnóstico precoce, que dá a possibilidade dessa família que não tem recurso. Depois do diagnóstico, dá o tratamento adequado para o seu filho, né? Isso é fundamental também. Então, você cuidar de fato de uma política de inclusão através de ações concretas.
As ações concretas se passam também pela uma educação, mas não a educação decoreba que a gente vê acontecendo no dia a dia. E praticamente a gente não tem um trabalho de educação a nível profissional para essas pessoas, né? Que a gente vê, ah, olha, tá, mas não tem aquilo para sair dali com uma profissão, É porque o aprendizado hoje é fundamental, né? Porque se aprende muito mais fácil também essas pessoas.
Com toda certeza. Na verdade, foi mais ou menos o que eu até disse no começo da nossa fala. Por exemplo, quando você fala de capacitação, você tem que capacitar, já que estamos falando de educação, capacitar os professores, dar qualidade para eles, e não estou falando só de salário, estou falando de investimento, inclusive, em cursos, em aprimoramento, em viagens, que ele possa se qualificar de alguma forma. Depois nós temos um problema claro, que é a forma da aprendizagem, porque estar numa sala de aula, por exemplo, só olhando para um quadro ou para um professor, não significa que você está aprendendo.
A decoreba antiga, né?
A decoreba antiga, que você ia estudar, né? Meu pai forçava muito aquilo, né? A tabuada, aquela coisa toda e tal. Isso hoje não existe mais. Os modelos de ensino, eles acabaram mudando. Mas, acima de tudo, fazer com que essa criança, esse jovem, principalmente hoje o jovem, porque nós temos aí um gap, que eu chamo, né, uma lacuna, um vazio, daquela pessoa que sai da escola, vai, busca uma universidade, ou até não consegue entrar na universidade, para buscar um emprego. Né? Então, isso tudo, essa realidade, a gente também vive em Curitiba, mas você vive em Londrina, você vive aqui, você vive em qualquer lugar do Brasil, você tem esse tipo de situação. Então, eu entendo que falar só em fortalecimento no discurso é fácil, mas é preciso capacitação real, políticas públicas reais e disposição também. Logicamente, a gente não pode deixar de usar a palavra política, porque é uma das coisas mais importantes, né? Porque é a partir dela que a gente acaba transformando vidas.
Dentro da essência da política, você está dentro de um partido progressista, que é um partido que hoje pode ter uma boa legenda no Estado. Qual é a sua perspectiva?
Se você diz perspectiva
de eleição.
De eleição muito grande, né? Eu saí do PTB, né? Vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu, inclusive, o ex-presidente Roberto Jefferson, eu tive a sorte dele me atacar num jornal nacional, né, pela Jovem Pan, nacional, quando ele disse que o vereador Pierre de Curitiba tinha sido o autor da lei do lockdown na pandemia, que foi uma mentira. Eu peguei isso, entrei na justiça e acabei ganhando o direito de sair do PTB. Partido. Até porque era um partido muito extremo, muito ódio, muita intolerância, e eu não sou um cara que compactua com esse tipo de ideologia. Busquei uma legenda, primeiro, que tivesse um apoio do prefeito de Curitiba. Eu sou líder do Rafael Greca em Curitiba, então isso eu tinha que caminhar ao lado dele. É, né? Uma questão de coerência. Eu não posso para um partido que o prefeito não apoie. E depois acabei escolhendo o próprio Progressistas, porque fizemos uma análise de chapa, fizemos uma análise de estrutura, fizemos uma análise de projetos. E entendo que hoje nós temos aí pelo menos 9 a 10 pré-candidatos com reais chances de vitória. E o Partido Progressistas, para deputado estadual, deve fazer 5 cadeiras, e para deputado federal também essas 5. E nós estamos buscando, então, dentro dessas 5, se o povo do Paraná se entender, que a gente possa entrar.
A gente vê hoje que há um grande interesse a nível parlamentar, a nível federal, dos nossos 30 deputados, de se trabalhar em prol do Estado. Há uma visão nesse sentido. Sua visão permanece também nisso ou não?
A visão de trabalhar pelo Estado, mas...
Em conjunto?
Em conjunto. Nós temos um problema no Paraná, que eu acho que, por exemplo, o povo no Nordeste não tem. E o gaúcho também não tem. Eles se unem muito. Sim. Eles se unem muito politicamente. Quando você tem uma bancada de 30 parlamentares de um estado como o Paraná, que é a quarta maior economia do Brasil, que é uma terra de gente que, de fato, trabalha e trabalha bastante. Quando você trabalha individualmente, esse povo perde. Quem perde é a população. Então nós temos que nos unir em torno de toda a bancada do Paraná para fazer um fortalecimento dos municípios, não só através de recurso, mas também de recurso, de presença, de estar mais aqui na região também, nas regiões que os deputados representam, e não se isolar politicamente. Porque quando você se isola politicamente, eu sempre digo que quem perde é o povo, são as pessoas. Eu dou sempre um exemplo assim, é curioso, né? A minha cidade de Curitiba elege sempre deputados federais. Mas nós não temos um representante, por exemplo, da capital, como o Ricardo Barros faz em Maringá. O Ricardo Barros mandou para Maringá 1 bilhão de recursos. 1 bilhão, não é 1 bilhão na maneira de dizer, é 1 bilhão de reais. Se você somar todos os deputados que se elegeram, por exemplo, na nossa região de Curitiba, não chega nem perto desse valor. Então, é saber valorizar as regiões, valorizar os municípios e trabalhar em conjunto pautas importantes para o país e para o Estado.
Essa pauta de se trabalhar em prol do Estado, ela passa pelo legislativo de uma forma municipal, estadual e federal. Dentro dessa, você está acostumado no municipal. O que é que pode mudar para nível federal?
dentro da minha experiência, primeiro que o que eu fiz no município de Curitiba como líder do prefeito, estou lá há 6 anos, estou no meu 3º mandato, vão fazer 10 anos, né, como vereador da cidade de Curitiba. Primeiro, eu acho que a experiência que a gente adquire. Lógico, uma Câmara Municipal de qualquer cidade, ela é bem diferente da Assembleia, ela é diferente do Congresso. Mas o que eu posso levar, além da experiência, é, primeiro, disposição, segundo, capacidade de diálogo, muita paciência, porque você precisa ter paciência, né? Isso é fundamental, porque você vai conviver com os diferentes, então você precisa respeitar os diferentes. Mas eu acho que, acima de tudo, a disposição de trabalhar, é você não ter preguiça, né? Você realmente conseguir montar um plano de trabalho onde você possa estar em Brasília e também nas regiões que você representa no teu estado. Porque se você ficar trancado em Brasília durante 1 ano, você não vai mais se reeleger, o povo não é bobo. O povo hoje vê, o povo já viu que elegeu muita gente que a gente chama dos outsiders da política aí, que não deram certo. Quer dizer, o cara vai lá, estou dando um exemplo, o cara vai lá para um Big Brother, o que ele faz depois? Ele quer ser candidato. Né? E às vezes não tem experiência nenhuma nisso. Então é importante que se diga a verdade para a população. A política é importante. A politicagem não é. A política é. A boa política resolve e transforma a vida. Ajuda no emprego, ajuda na renda. Faz esses programas, como eu disse, numa área de deficiência, que é uma área extremamente excluída, que ninguém pensa, ou pelo menos poucos pensam. Então eu acho que a experiência que eu tenho no Legislativo de Curitiba, né, 3º mandato na capital, pode hoje me ajudar a fazer uma boa articulação, tanto do governo estadual, quanto com os governos municipais e quanto com o Congresso Nacional.
Bom, Pia, a gente quer agradecer a sua presença no Jornal Operação Cidade, deixar os nossos microfones à disposição para algo mais que você queira explanar a nossa comunidade, a nossa região, do seu trabalho e das suas pretensões.
Bom, eu que agradeço, Osvaldo. Quero agradecer a todos vocês da Cabiúna pela oportunidade de ter me dado essa chance de falar no microfone de vocês, Osvaldo. Dizer também ao povo aqui de Bandeirantes que eu tenho muitas saudades do União Bandeirantes, que disputou a final com o meu Coritiba em 89. Então, o futebol também é uma coisa que eu gosto muito na minha vida, né? O esporte como um todo. Então, a gente torce sempre também para a região, para que a região se fortaleça. Isso é muito importante para todo o Paraná. E agradecer a vocês de coração pela oportunidade. Deixar um abraço a todos vocês aqui de Bandeirantes e região.